Em 1892, começará a tomar corpo uma corrente político-ideológica instituída por um jornalista judeu austro-húngaro chamado Theodor Herzl, autor do livro O Estado Judeu. Essa corrente será denominada de sionismo, nome cuja autoria pertence ao também jornalista Nathan Birnbaum. O título deriva do termo hebraico Zion, ou Sion, cujo significado é monte, topo, lugar elevado. O Monte Sião é uma das colinas próximas a Jerusalém, que foi conquistada pelo rei Davi, e onde, segundo a tradição bíblica, estava localizado o Templo de Salomão, sendo considerado um local sagrado para as religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo e islamismo. O projeto defendido por Herzl se sustenta na criação de um país que pudesse congregar o povo judeu espalhado pelo mundo desde a segunda diáspora judaica, ocorrida no ano de 70 d.C., após a destruição de Jerusalém pelos romanos. No livro escrito pelo austro-húngaro ficam claras suas posições abertamente colonialistas e racistas. Herzl afirmava que o Estado judeu seria, em suas palavras, para a Europa, a sentinela avançada da civilização contra a barbárie, um pedaço de fortaleza contra a Ásia. Vamos abrir aspas para um trecho de O Estado Judeu, onde Herzl exprime sua visão a respeito da organização política de um Estado. Considero a monarquia democrática e a república aristocrática como as mais belas instituições políticas. Sou amigo convencido das instituições monárquicas, porque elas tornam possível uma política permanente e representam um interesse ligado à conservação do Estado de uma família historicamente ilustre, nascida e educada para reinar. Em outro trecho, ele irá escrever que as massas são ainda piores do que os parlamentos. Diante de um povo reunido, não podemos fazer nem política exterior, nem política interior. A política deve ser feita do alto. Ou seja, o sionismo, ideologia que servirá de pedra fundamental para a construção do Estado de Israel, é abertamente imperialista, racista e xenofóbico, haja vista as posições orgulhosamente defendidas pelo seu principal propagandista. Foram três as primordiais ideias utilizadas para convencer judeus de todo o mundo a emigrar para a Palestina. 1. A Palestina era uma terra sem povo e os judeus um povo sem terra. 2. A Palestina é a pátria histórica dos judeus. 3. Os judeus são um povo eleito por Deus. É importante frisar que desde essa época tal tese não era unanimidade entre os judeus, sendo rechaçada pelos chamados integracionistas, que defendiam que o povo judeu ao redor do mundo deveria habitar os locais para os quais havia emigrado, sem necessariamente renunciar às suas crenças, costumes, hábitos culturais, tradições, etc. E dentro dessa facção integracionista havia os laicos, que eram predominantemente de esquerda, muitos já influenciados pelo marxismo, e os religiosos. Em 1897, será fundada a Organização Sionista Mundial, que realiza seu primeiro congresso na cidade suíça da Basileia. É neste congresso que surgirá a seguinte resolução: o objetivo do sionismo é a criação, na Palestina, de um lar para o povo judeu, garantido pelo direito público. O propósito era entregar a Palestina de mãos beijadas para a burguesia judaica, a fim de transformá-la numa fortaleza militar disposta a conter o avanço do nacionalismo árabe e de movimentos anti-imperialistas que vinham crescendo no Oriente Médio pós Primeira Guerra Mundial. Em 2 de novembro de 1918, o secretário de Relações Exteriores britânico, Arthur James Balfour, enviou uma carta ao barão Lionel Walter Rothschild, líder da comunidade judaica daquele país, afirmando o seu parecer em apoiar um lar judeu em terras palestinas. Ao ler a carta, em nenhum momento observa-se qualquer tipo de intenção por parte dos súditos da coroa britânica em apoiar algum tipo de direito à autodeterminação da população judaica da Palestina, que àquela altura não chegava a formar 1/7 da população do país. Em vez disso, a finalidade era conceder à Federação Sionista da Grã-Bretanha e Irlanda o direito de colonizar a Palestina com imigrantes de origem judaica. Dessa forma, o governo britânico passava a predeterminar a história palestina no século XX em diante como uma cronologia de colonização, ocupação e violência, visto que nenhum segmento daqueles habitantes estaria disposto a curvar a cabeça frente aos caprichos dos colonizadores. Em 1948, ocorrerá a Guerra Árabe-Israelense, motivada pelo Plano de Partilha da Palestina, aprovado ilegalmente em 29 de novembro de 1947 pela Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 181, que divide o território em Estado Judeu e Estado Árabe ou Palestino. Tal resolução foi aprovada à revelia da maior parte da população nativa e com votos contrários e protestos por parte dos países árabes, especialmente aqueles que faziam fronteira com a Palestina, a saber, Líbano, Síria, Jordânia e Egito. O Estado judeu ficaria com 56,4% do território, sobrando 42,9% para os palestinos e 0,7% para Jerusalém, que seria administrada pela ONU por ser um local sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. O absurdo não parava por aí. Além de abocanhar a maior parte do território, o Estado judeu tomou para si as terras mais férteis. Em 1947, a população árabe-palestina era a maioria absoluta em 15 dos 16 subdistritos existentes. A exceção ficava por conta da cidade de Jafá. A população total era de 1 milhão e 310 mil árabes palestinos para 630 mil judeus. A coordenação da votação na Assembleia Geral da ONU ficou a cargo do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Seguindo uma orientação do governo brasileiro de acompanhar o voto estadunidense, Aranha adiou a votação por 2 dias, tempo suficiente para que o lobby sionista entrasse em ação e agisse nos bastidores para convencer os demais países a apoiarem a criação de um Estado judeu. A pá de cal ocorrerá entre os dias 14 e 15 de maio de 1948, quando, por intermédio de um golpe de Estado planejado por uma coalizão de diversos grupos sionistas que já arquitetavam ações armadas contra a população palestina desde a transição da década de 1930 para 40, será criado, de forma unilateral, o Estado de Israel. Naquele mesmo ano, o exército sionista ocuparia a Palestina, resultando na expulsão de aproximadamente 700 mil nativos de sua terra natal. Para o povo palestino, tal evento seria denominado de Nakba, que em português significa catástrofe. Passaram-se 75 anos e o povo que habita o cada vez mais esfacelado território ocupado da Palestina insiste em lutar arduamente pela sua sobrevivência. Eles almejam o inglório direito de existir. Salve pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite a você entrincheirado, a você entrincheirada que nos acompanha a partir do momento em que tem início o 88º episódio deste ordinário, porém combativo podcast. Meu nome é Yuri Freire e hoje eu tenho mais uma vez a retumbante honra de receber aqui para uma conversa meu querido camarada gaúcho e colorado Ricardo Leães. Ricardola, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por gentilmente aceitar o nosso convite. E o microfone é seu. Abra o seu coração, porque o Brasil, a América Latina e o mundo urgem por escutar a sua voz.
Grande Yuri Freire, camarada, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui no teu podcast. Vamos aqui, né? Vamos falar um pouco sobre a Palestina, sobre essa difícil situação que está acontecendo na faixa de Gaza e não só, na Cisjordânia também, embora com menos atenção, mas um tema bem difícil e talvez o grande tema da humanidade hoje em dia, né? Esses dias eu estava vendo alguém comentar, não vou me lembrar quem, mas eu achei muito, muito boa a reflexão, que antigamente Floresta Fernandes dizia que se a gente quisesse avaliar como é que estava a situação do brasileiro, a gente tinha que ver como é que estava a situação do homem negro brasileiro.
Isso.
Aí a pessoa tem que fazer uma reflexão, né? Hoje em dia a gente queria dizer da mulher negra brasileira, né? Se a mulher negra brasileira está bem, é porque o Brasil está bem. E, de alguma forma, a gente pode fazer uma analogia com a situação do mundo com a situação dos palestinos. O mundo não vai ser um lugar bom enquanto a situação não for minimamente decente para os palestinos. Enquanto os palestinos não puderem sair desse regime de apartheid, dessa prisão a céu aberto que é Gaza, assim como lá atrás os sul-africanos precisaram sair, acabar com aquele regime hediondo, que era o regime do apartheid na África do Sul, hoje é necessário buscar uma alternativa para a Palestina. É óbvio que não vai resolver todos os problemas, mas esse problema precisa ser resolvido.
Perfeito, é isso, gente. Conforme adiantado pelo Ricardo, o tema hoje é a Palestina. Porque é o seguinte, né? A não ser que você que nos escuta tenha se encontrado em estado de permanente sono profundo durante os últimos 30 ou 35 dias, não é novidade para ninguém que Palestina e Israel estão bastante em voga na mídia de algumas semanas para cá. E sobre isso eu quero afirmar taxativamente que nós, do Trincheiras da Esbórnia, nos pautamos pela velha máxima do filósofo italiano marxista Antonio Gramsci, de que a indiferença é o peso morto da história. Nós odiamos os indiferentes. Viver é tomar partido. E o nosso partido é ao lado do povo habitante do território ocupado da Palestina, que há pelo menos 6 décadas e meia sofre nas mãos de uma política fascínora de extermínio étnico perpetrada pelo Estado sionista de Israel, com amplo apoio e patrocínio dos Estados Unidos da América e seus lacaios. Isso sem falar no perverso papel assumido pela grande mídia de tentar a todo custo justificar o injustificável, dentre outras coisas, ou seja, o bombardeio de hospitais, ambulâncias, universidades e assassinato de civis, incluindo crianças, tentando nos convencer a todo custo de que essa tragédia humanitária parida pelo imperialismo é um conflito, quando a impiedosa verdade é de que estamos diante de uma contínua tentativa, um contínuo processo, que é pior ainda, de aniquilação de uma pátria e seu povo. Portanto, é em alto e bom som que nós reafirmamos a nossa plena e restrita solidariedade à causa palestina, à Palestina, ao seu povo e à sua inglória luta pela sobrevivência. E antes de passar a palavra ao Ricardo, só para lembrar que também, né, que nós estamos nas redes sociais, nosso Instagram é Trincheiras da Esbórnia, nosso Twitter, ou a nossa rede social anteriormente conhecida como Twitter, é @esborniacast. A você que nos escuta pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, volte sempre. Eu peço também que vocês nos concedam 5 estrelinhas no Spotify. Pode parecer bobeira, mas é o que ajuda bastante a deixar o nosso podcast em evidência e assim chegar a cada vez mais lares de brasileiros e brasileiras e o resto do mundo. Portanto, por favor, ajude o algoritmo a nos ajudar. É algo que não vai tomar mais do que 5 segundos do seu tempo. 5 estrelinhas no Spotify. Pois bem, começando aqui, né, para valer a nossa conversa. Ô, Ricardo, acho que a gente poderia ter como ponto inicial o 7 de outubro, né, que foi quando ocorreu uma ofensiva do Hamas. Ofensiva essa que logo foi chamada pela grande mídia, evidentemente, de ataque terrorista. E vejam bem, a ideia aqui não é passar pano para o Hamas, não é tratar os integrantes do Hamas como heróis incompreendidos, etc. Mas eu acho importante frisar que o termo terrorismo é um termo que contém em si um forte viés ideológico, etnocêntrico e racista. Porque eu, particularmente, nunca vi a grande mídia se referir a um europeu ou um anglo-saxão como terrorista, né? Existe uma prática que, infelizmente, é bastante difundida nos Estados Unidos, por exemplo, né? Algo que ocorre volta e meia, de algum lixo humano invadir uma escola e assassinar jovens e crianças. Eu nunca vejo a grande mídia se referir a esse lixo humano como terrorista. Afinal de contas, ele é branco. Porém, quando um ato é praticado por um árabe ou por um muçulmano ou por alguém que fala árabe, as chances desse grupo, dessa pessoa ser taxada como terrorista aumentam em aproximadamente 150%. Então, evidentemente, existe muita hipocrisia e muito viés ideológico na escolha desse termo em relação ao Hamas. E também já adianto que eu, particularmente, tenho muito mais afinidade ideológica com a Frente Popular pela Libertação da Palestina, que é uma organização assumidamente marxista. Mas, Ricardo, me diga, onde você encaixa o Hamas dentro dessa verdadeira colcha de retalhos ideológica que compõem a resistência palestina?
Bom, Yuri, primeiro, acho que o teu ponto é muito importante para a gente pensar um pouquinho sobre a validade dos conceitos e o fato de que os conceitos, com o passar do tempo, eles estão muito poluídos de determinadas mensagens ideológicas, o que tem um conteúdo político claro. Tu falavas agora, né, de que, em geral, são organizações não ocidentais que são sempre chamadas de terroristas ou povos não brancos. E eu iria ir um pouco mais longe, eu diria que são todos aqueles povos que tentam, de alguma forma, desafiar os povos dominantes do mundo. Porque lá atrás, a gente pode até pensar num povo que, pelo menos hoje em dia, se considera branco, que também foi chamado de terrorista, que era o movimento irlandês. O IRA também era chamado de terrorista, mesmo sendo branco, mas era um movimento que fundamentalmente desafiava o predomínio do Reino Unido, que é uma potência constituída, ainda que uma potência em decadência, se a gente comparar com o que já foi no século XIX. Mas, então, sim, todos os movimentos que de alguma forma desafiam essas instituições, esses grupos já dominantes, constituídos, eles, por meio da sua violência, eles são chamados de terroristas com o passar do tempo. Então, isso acaba sendo uma armadilha, do ponto de vista do interlocutor, ou de quem está sendo entrevistado, de alguma forma de encerrar o debate antes que ele comece, né? Então, toda vez que se entrevista alguém que tem alguma simpatia pela causa palestina, a primeira pergunta é essa: tu condena os atentados do Hamas ou não condena? Ao passo que, se alguém que defende o Estado de Israel nunca se argumenta: olha, tu condena o Estado de apartheid de Israel, tu condena o fato de que Israel está indiscriminadamente matando crianças, matando mulheres, matando civis, matando indefesos em Gaza, isso nunca acontece. Então, o primeiro ponto é esse: é um debate que deixou de ser um debate. Na medida em que há uma agenda política clara, quando se trata esse tema, não se trata de uma pergunta neutra, não se trata simplesmente de saber para qual time tu torce, Yuri. Não é essa a pergunta. Tem uma agenda política muito clara para desmoralizar, para, de alguma forma, deslegitimar a opinião do interlocutor se esse interlocutor defende a causa palestina. Então, eu acho que é um debate que a gente não tem nem que entrar. Esses dias eu estava até vendo o professor Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo, que é uma referência em estudos do Oriente Médio, e ele comentava que existe até uma cartilha do governo de Israel para orientar os sionistas a como lidar com os debates envolvendo a Palestina, envolvendo o Estado de Israel. E basicamente o debate sempre envolve qualquer assunto que seja de alguma forma mais prejudicial à imagem do Estado de Israel, que tem que se levantar o ponto do Hamas. Ah, mas e o Hamas? Ah, mas e o Hamas? Mais ou menos como no Brasil: ah, mas e o PT? Ah, mas e o Lula? Então, eu acho que talvez em outro contexto a gente possa realmente fazer um bom debate sobre o que é terrorismo, se o Hamas é terrorista, mas eu acho que nesse momento não nos cabe ficar debatendo isso, porque é um debate que só serve a um determinado interesse, que é o interesse do Estado de Israel. O que a gente sabe de fato é que o Hamas é uma organização política que foi fundada em 87. E foi fundada como uma organização de caridade, Mujahada Islâmica, inclusive com o apoio do Estado de Israel. Algumas autoridades israelenses já até lamentam, inclusive, ter prestado esse apoio, mas esse apoio tem que ser explicado, contextualizado, num momento em que o Ocidente prestava apoio a grupos islamistas ao redor do mundo para combater aqueles movimentos que eles consideravam seus inimigos principais. Então, assim como os Estados Unidos prestaram apoio ao Talibã no Afeganistão, Israel prestou esse apoio inicial ao Hamas na Palestina, porque considerava que o OLP seria um adversário mais difícil. Mas o que tem acontecido é que, enquanto o Ocidente questiona movimentos que, no primeiro momento, eram seculares, que buscavam a libertação nacional, luta contra esses movimentos, o que ele tem colhido é o fortalecimento de grupos extremistas islâmicos. O próprio Israel também enfrentou a mesma situação no Líbano. Vamos lembrar que, nos anos 70, a OLP foi expulsa violentamente por conta da Jordânia, num episódio conhecido como Setembro Negro, e teve que ir para o Líbano. E, nesse momento, um pouquinho depois, Israel invadiu o Líbano com o objetivo de destruir a OLP. A OLP depois teve que sair do Líbano. E, com isso, o Israel acabou brindando a ele mesmo com o surgimento do Hezbollah, que é muito mais forte, muito mais atuante, muito mais violento do que jamais a OLP foi. Talvez seja muito mais perigoso, inclusive, para a própria segurança, para a própria residência de Israel, do que jamais o Hezbollah ou a OLP foi. Então, me parece que esse ponto tem que ficar bastante claro. O que a gente sabe é que, sim, movimentos seculares no Oriente Médio acabaram perdendo força com o passar do tempo e têm dado lugar a movimentos de orientação muçulmana e com um islamismo político mais forte. É claro que nós, aqui na esquerda, no Brasil, não temos uma simpatia, não nos encaixamos, não nos imaginamos, de alguma forma, não nos refletimos nesses movimentos, mas, ao mesmo tempo, é muito confortável aqui, do conforto da nossa casa, a gente determinar o que é bom ou ruim para os palestinos. O fato é que o Hamas é um grupo político que representa os palestinos e que, de alguma forma, resiste à ocupação violenta, colonialista e fascínora do Estado de Israel ao longo desses últimos muitos anos.
Agora, Ricardo, ampliando um pouco, né, esse debate, muito se fala, né, a respeito, né, dessa necessidade de apoio à causa palestina, que acaba muitas vezes sendo de uma forma um tanto quanto tímida, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como, um pouco sobre essa configuração dos países de maioria muçulmana, pelo menos aqueles que possuem maior destaque, né, dentro da geopolítica, como a Arábia Saudita, Turquia, Irã, Iraque, em relação à causa palestina. Como se dá esse apoio? Como, na verdade, como se dão essas posições, que está longe de ser algo monolítico. Na verdade, é algo bem plural, que difere muito de acordo com cada país.
Sim, sem dúvida. Primeiro, eu acho que é válido fazer uma contextualização geral, Yuri, que diz respeito ao fato de que, aparentemente, e até ao longo da história, as forças armadas no Oriente Médio parecem muito mais estar voltadas para dentro do que voltadas para fora. As forças armadas no Oriente Médio parecem estar muito mais controladas centradas em controlar a própria população do que efetivamente em satisfazer os interesses dos seus povos. Até de alguma forma a gente pode fazer uma analogia também com o Brasil e outros países aqui da América Latina. E essa situação é bastante importante porque há um quadro histórico que sofreu transformações ao longo do tempo, mas há um movimento geral que perpassa a história, que diz respeito ao fato de que os países árabes têm os seus interesses. E muitas vezes, por mais que eles advoguem a causa palestina, por mais que eles até se coloquem como defensores e representantes também da causa palestina, eles acabam agindo de acordo com o que eles consideram melhor para eles mesmos. O que em alguns momentos pode ser um enfrentamento direto contra o Estado de Israel, em outros momentos pode ser um completo desinteresse e até uma aproximação com o Estado de Israel. Então, lá atrás, houve algumas guerras envolvendo Israel, envolvendo a Jordânia, envolvendo o Egito, envolvendo a Síria, envolvendo o Líbano em menor medida também. Mas a grande questão é que esses governos nunca estavam muito preocupados efetivamente em resolver a situação dos palestinos. Vamos lembrar que lá em 48, quando o Estado de Israel foi formado e houve a primeira guerra dos árabes contra Israel, nesse momento Israel avançou bastante no território. Israel tinha recebido do mandato da ONU 56% do território da Palestina histórica, e Israel avançou para 78% desse território. E nos restantes 22%, o que aconteceu? O Egito tomou a faixa de Gaza e a Transjordânia, na época, tomou a Cisjordânia. Claro que eles podem ter dito que fizeram isso com o intuito de proteger os palestinos, mas será que realmente esse era o objetivo deles? E esses territórios ficaram, esses dois territórios ficaram com esses dois países até 67. Porque a verdade é que sempre houve na classe dirigente sionista uma visão de que Israel deveria ocupar a Palestina histórica, e alguns setores, inclusive mais radicais, defendiam uma visão até mais ampla. Os setores mais extremistas do sionismo defendiam que Israel, o Estado de Israel, devesse se estender do Nilo ao Eufrates. Se a gente olhar o mapa, isso é do Egito ao Iraque. Esses eram os grupos mais radicais. Grupos menos radicais, vamos dizer assim, ou menos ambicionistas, menos imperialistas, defendiam, ainda assim, que Israel se expandisse, mas daqui um pouco da faixa de Gaza, no território histórico da Palestina, ou ocupando até setores da Jordânia. Não se sabia exatamente onde é que eles iam parar. Se sabia que eles não iam parar onde eles pararam em 48, em 49. Se sabia que eles avançariam um pouco mais, pelo menos para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia. Isso, inclusive, é muito importante, porque até nos diários do Ben-Gurion ele fala, em determinados momentos, antes da Guerra de 67, ele lamenta o fato de que Israel não concluiu esse objetivo de conquistar a Cisjordânia, de conquistar a faixa de Gaza. Só que esses planos eles foram avançando com o passar do tempo. Em 56, na guerra do Canal de Suez, eles foram impedidos de avançar, no momento, pelos Estados Unidos e pela União Soviética, mas esses planos sempre estavam lá atrás. Por que eu faço questão de falar sobre isso? Porque, de alguma forma, o expansionismo de Israel estava sempre conectado com esse tema, e a grande questão para os países árabes tinha a ver com como reagir a esse expansionismo. Então, a preocupação maior do Egito não era tanto com os palestinos, mas muito mais com o risco de uma nova guerra com Israel, com o risco de Israel ocupar outras regiões, como ocupou em 67, tomando a faixa de Gaza, tomando a Península do Sinai, Jerusalém Oriental, as colinas do Golã e a Cisjordânia. As colinas do Golã, vamos lembrar, que era o território da Síria. Então, a grande preocupação dos árabes nesse momento era com seus próprios interesses, com seus próprios territórios. O que acabou sendo muito complexo, assim, muito complicado para os palestinos, que sempre ficaram na mão desses governos árabes, que estavam muito mais preocupados em satisfazer os seus interesses do que em cuidar da possibilidade da criação de um Estado palestino. Então, o Egito, sobretudo depois da Guerra de 67, assume uma posição mais individualista, mais clara. Olha, é o Egito em primeiro lugar. Essa era a política do Anwar al-Sadat, que virou presidente do Egito em 77. Pelo menos ficou explícito. Ele meio que abandonou até no nível do discurso a ideia de defender os palestinos. Queria retomar o Sinai e pronto. E a Jordânia sempre teve o governo mais conservador, mais pró-ocidental do mundo árabe, talvez com exceção ali das outras petromonarquias. Inclusive, era uma grande preocupação que Israel tinha, porque a Jordânia era uma monarquia, mas não era uma petromonarquia porque não tinha petróleo, então era uma monarquia muito fraca. E Israel sempre teve um receio de que o governo jordaniano caísse e desse lugar ao movimento nacionalista, o que aconteceu no Egito, o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu na Síria. Então, sempre foi um grande temor do Estado de Israel. Então, Israel sempre teve uma relação conflituada, espinhosa com a Jordânia, por um lado, sendo contra e querendo tomar a Cisjordânia, por outro lado, pensando, olha, talvez valha a pena a gente manter esse país aqui, porque pelo menos esse país não vai nos atacar. Então, nota que o pano de fundo para os palestinos é sempre de uma dificuldade em relação aos árabes. Só que se isso já era ruim ao longo, na metade do século XX, isso só piorou com o passar do tempo. Porque o Egito reconheceu o Estado de Israel em 79, a própria Jordânia reconheceu o Estado de Israel em 94, logo depois dos acordos de Oslo, até de uma forma um pouco cínica, dizendo, ah, olha só, a Autoridade Nacional Palestina reconheceu aqui o Estado de Israel, vamos reconhecer Israel também. Mas era o que eles queriam já ter feito há bastante tempo. E ao longo dos anos, essa situação só se agravou ainda mais, porque as petromonarquias nunca tiveram, mesmo que no nível do discurso, nunca tiveram uma atuação muito significativa em defesa dos palestinos. Claro que, eventualmente, podia ter algum bilionário do petróleo, algum rico aí que tenha tido alguma participação, tenha financiado algum movimento islâmico, mas, de novo, buscando atender os seus próprios interesses e não efetivamente cuidando dos palestinos. Isso piorou bastante nos últimos anos porque tem ficado cada vez mais claro, pelo menos vinha ficando cada vez mais clara, a vontade dos países árabes de reconhecer o Estado de Israel. Que, inclusive, deu vazão a um projeto do Donald Trump em 2020 de um grande reconhecimento do mundo árabe, do mundo muçulmano em relação ao Estado de Israel, que fez com que o Marrocos, o Sudão, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos reconhecessem oficialmente o Estado de Israel, o que não mudou desde então. Embora o Bahrein aparentemente esteja sendo bastante crítico ao que Israel está fazendo agora em Gaza. Mas o verdadeiro objetivo dos israelenses era conquistar o reconhecimento da Arábia Saudita, porque é o país mais rico da região, a economia mais pujante da região, e mais do que isso, é um país que historicamente tem uma grande rivalidade com o Irã, que é o maior inimigo do Estado de Israel. Então, o cenário para os países, para os palestinos ao seu redor é péssimo, porque a gente tem um descompasso completo entre a causa palestina na população árabe, é uma causa absolutamente hegemônica entre os árabes, mas ao mesmo tempo uma atuação dos governantes que não corresponde a esse anseio popular no mundo árabe. O que faz com que, durante muito tempo, ao longo dos últimos anos, até esse ataque do Hamas, parecia que o tema vinha desaparecendo do debate político. Então, esse é o quadro geral, um quadro muito difícil para a população árabe, mas, ao mesmo tempo, que só pode mudar por conta da pressão popular, porque os países árabes têm medo das ruas, eles têm medo de manifestações populares porque eles têm medo de perder o poder. Então, eventualmente, se esse massacre continuar e os protestos árabes continuarem, talvez a gente veja alguma mudança um pouco mais firme, mas ainda assim, eu tenho bastante desconfiança de que isso venha a acontecer.
Agora, curioso, né, que você citou a Jordânia, que é uma monarquia, e só que a Jordânia é um país que tem diversos refugiados palestinos, né? Inclusive a Leila Khaled,
Isso.
que é uma militante marxista histórica, que está viva até hoje, da Palestina, reside há alguns anos na Jordânia, né? Como exilada política. A nossa contradição, né?
Sim. Inclusive, é um ponto bem interessante até, Yuri, porque até 67 havia um debate até na Jordânia sobre o que fazer, porque vamos lá, era Transjordânia, porque a ideia é assim, né? Tem o Rio Jordão aqui no meio, né? Aqui, aí de um lado tu tem a Transjordânia, do outro lado tu tem a Cisjordânia. Lembra lá das aulas de química, né? Trans e cis, cada um do lado do outro, né? E aí depois a Transjordânia acabou mudando o nome para Jordânia. Mas houve até um determinado movimento da monarquia jordaniana de fazer talvez uma confederação com governos separados, mas esse processo não andou. E muitos palestinos fugiram para a Transjordânia também, sobretudo no episódio do Nakba, que é a catástrofe dos palestinos, que momento de limpeza étnica que Israel fez em 47, em 48, contra os palestinos, já um movimento documentado também. A narrativa oficial israelense é que os governos árabes colocaram alto-falantes em Israel pedindo para os palestinos saírem de lá, para irem para os países árabes, que eles venceriam a guerra contra Israel e que eles poderiam voltar. Isso absolutamente é mentira. O que houve foi uma tentativa muito clara, deliberada, de limpeza étnica por parte do Estado de Israel, e algumas dessas populações fugiram para outras regiões, Cisjordânia, faixa de Gaza, mas muito para, na época, Transjordânia e para Jordânia também. Houve até um movimento na Jordânia de tentar transformar a Jordânia num Estado palestino. Talvez, se a monarquia jordaniana tivesse caído, esse projeto pudesse ter avançado, a gente não sabe exatamente, mas se encontra com uma população palestina muito forte. De alguma forma, foi o país que mais acolheu palestinos durante muito tempo. Então, deu e recebeu o OLP até 1970, mas dessa forma controversa. Expulsou o OLP lá no Setembro Negro, em 71. Sempre teve uma tensão. E mais do que isso, na Guerra de 48, teve um acordo por baixo dos panos entre o governo de Israel e a Transjordânia sobre a Cisjordânia. Basicamente, a Transjordânia, que tinha o exército mais forte dos países árabes, teve um acordo por baixo dos panos com Israel para não lutar com tanta força assim, e em troca a Transjordânia anexaria a Cisjordânia, perdão. Então Israel se preparou muito bem para esse conflito e costurou acordos políticos. Israel sempre soube semear discórdia entre os países árabes, e naquela época era muito mais fácil, né, Yuri? Porque em 48 não havia um governo nacional popular no mundo árabe. Não havia, simplesmente. O Egito não era. O Egito só virou depois com a evolução, né? Com Nasser. A Síria ainda não era também. A Síria quase reconheceu o Estado de Israel logo depois disso. É um fato pouco conhecido, mas a Síria iniciou negociações para reconhecer o Estado de Israel, mas depois acabou o governo sendo derrubado. Então, isso de alguma forma desorientou muito, assim, os israelenses estavam muito na frente, os sionistas estavam muito na frente dos desafios que estavam colocados para aquela época. Inclusive, eles até tiveram uma narrativa, criaram a narrativa com uma inspiração claramente bíblica de que aquela guerra de 48, 49 foi uma guerra de Davi contra Golias, que o fraco Israel lutou contra fortes países árabes. E isso, a nova geração, que já não é tão nova assim, dos anos 70, dos anos 80, de historiadores israelenses que tiveram contato com a documentação da época, já completamente invalidam essa possibilidade, dizem que, na verdade, os israelenses já estavam muito mais treinados do ponto de vista dos armamentos, tinham mais combatentes, mais treinados. Alguns combateram junto com os britânicos até na Primeira Guerra Mundial. Nem na Segunda, combateram na Primeira Guerra Mundial. O Davi Ben-Gurion estava numa unidade militar britânica que tomou Jerusalém em 1917, 1918, agora não vou lembrar o ano com precisão. Então eles estavam muito bem preparados para isso. E claro, depois criaram essa narrativa de que, na verdade, não. Eles é que estavam cercados por vizinhos muito mais fortes, eles é que eram injustiçados, que é a narrativa que eles fazem desde sempre.
Ricardo, e me diz uma coisa, em relação à esquerda de Israel, existe uma esquerda marxista em Israel que é claramente anti-Israel e pró-Palestina? Existe de forma contundente?
Pois então, essa é uma boa pergunta, né, Yuri? Esse é curioso, tá? Porque assim, vamos lá. Ao longo da história, o sionismo teve a sua ala de esquerda e a sua ala direita. Eu gosto de falar em ala, porque aí a gente não entra num debate se é de esquerda ou se não é de esquerda. A gente pode dizer, mais ou menos, nos Estados Unidos, o Partido Democrata é a ala de esquerda dos Estados Unidos. A questão é que o espectro político nos Estados Unidos, ele não muda quase nada. É,
exatamente.
Ele é muito pequenininho, assim. A gente tem um pouquinho mais à esquerda do Partido Democrata, um pouquinho mais à direita o Partido Republicano.
Isso.
No caso de Israel, até do ponto de vista econômico, talvez a gente pudesse dizer que havia uma esquerda um pouquinho mais consolidada, do ponto de vista de programas sociais, para os israelenses. Mas, especificamente, na temática dos palestinos, a ala esquerda foi responsável por conduzir as principais conquistas de Israel. A ala esquerda trabalhista foi responsável pela Nakba, pelas primeiras conquistas e pela Guerra de 67. E a ala direita por tudo que veio depois dos anos 70. Então, e agora, nos últimos anos, com Netanyahu. Então, o espectro político em Israel é totalmente dominado por uma visão contrária e hostil aos palestinos. Ainda assim, existem pequenos setores em Israel que, de alguma forma, se opõem, de fato, ao sionismo. Então, o próprio Partido Comunista, muitas vezes, adotou uma postura mais radical. Vamos lembrar que também movimentos ultra-ortodoxos de judeus também são críticos, inclusive por razões religiosas, porque argumentam que...
Isso. E tomam porrada, inclusive.
E tomam muita porrada. Também professor da PUC de São Paulo, Bruno Huberman, que também é judeu, ele comenta, nas palavras dele, que Israel é o país mais perigoso do mundo para judeus hoje em dia. Porque não existe país que mais persiga judeus, na visão dele, do que o Estado de Israel, porque é o país em que judeus críticos ao Estado de Israel, mesmo que possam não constituir uma grande parcela da população, ainda assim constituem uma parcela, tomam muita porrada, sofrem com a violência cotidiana do Estado, do exército israelense, das forças policiais israelenses, e sofrem bastante com isso também. Então, eu te diria isso. Até a gente pode dizer que existem grupos políticos, mas muito fracos. Talvez, se a gente fosse fazer uma analogia, sempre a analogia é imperfeita, tá? Mas é como existe um movimento marxista-leninista no Brasil. Existem pessoas que se identificam, mas é um movimento
Hora
político
da
considerado.
provocação. O
Mas
veneninho escorrendo.
representativamente, colocando hoje, pode ser que venha acontecer no futuro, né? Porque a história não é dada, a história é aberta.
Lógico.
Mas hoje, agora, claro, nos Estados Unidos parece mais difícil ainda, né? Porque se aqui já existe uma dificuldade para que o movimento de oposição, de fato, exista lá, é muito mais complicado, muito mais difícil. E é importante lembrar isso, porque o argumento a favor do Estado de Israel, frequentemente, ele se dá no sentido de que Israel é a única democracia no Oriente Médio.
Exatamente. Eu ia te perguntar
E
isso,
esse
inclusive.
ponto é muito absurdo, porque, primeiro, que quando se chama democracia, é democracia liberal. Eu não gosto de usar o termo
Sim.
democracia. Democracia é lá, a democracia de Atenas, lá atrás, que também não é um bom sistema político,
Não
havia
é um bom
escravidão.
exemplo.
Não,
Sim.
não é um bom, mas aquilo era aquela democracia clássica. O que existe hoje em dia é democracia liberal. É outra coisa, já completamente diferente. E mesmo nos moldes de uma democracia liberal, Israel não atenderia esses critérios por vários motivos. A gente pode até dizer que para os judeus, no padrão de democracia liberal, Israel é uma democracia liberal. Para os judeus, nesses padrões. Agora, para a população não judaica, aí é uma situação completamente diferente. Entre os palestinos, por exemplo, os palestinos que são cidadãos israelenses, existem cerca de 300 mil, não, um pouquinho mais talvez, de cidadãos, de palestinos cidadãos israelenses. Primeiro que, isso, olha, veja que curioso, segundo os documentos oficiais do Estado de Israel, essa população é de árabes israelenses. Eles nunca chamam de palestinos, porque também é uma narrativa israelense de que não existe o povo palestino, existem árabes.
Sim.
E por que que essa narrativa existe? Porque se só existem árabes, por que que esses árabes não estão morando no Iraque, não estão morando na Jordânia, não estão morando no Egito? Por que que esses árabes têm que ocupar a região histórica da Palestina? Esse é o argumento deles. Então, de alguma forma, invisibilizar a existência de um povo palestino tem um conteúdo político muito forte. E essa população, por mais que possa votar, possa de alguma forma ter uma vida relativamente normal, ela e possa até ser eleita no parlamento israelense, ela não pode chegar no parlamento israelense e propor alterações da lei básica de Israel, não pode propor alterações que digam respeito a acabar com o sionismo. Ou seja, seria mais ou menos como se no apartheid sul-africano os negros pudessem votar, mas não pudessem acabar com o apartheid. Então, se trata de uma situação muito curiosa. Além, mas isso ainda é só o início do problema. O problema ele se torna muito maior quando a gente lembra que Gaza está completamente sitiada pelo Estado de Israel, então existe uma população de 2,2 milhões de pessoas que não têm acesso a bens de sobrevivência básica por conta do Estado de Israel. E a região da Cisjordânia está totalmente fatiada. A região da Cisjordânia lembra muito o apartheid na África do Sul, porque ela é uma região, oficialmente, 60% dela é comandada por Israel e o resto pela Autoridade Nacional Palestina, ainda que com alguma divisão nos seus aspectos securitários. Mas se a gente olhar o mapa, a gente vê que nem esses 40% eles não estão juntos. São áreas completamente descontinuadas, são bantustões, como existiam na
Bantustões, exatamente.
África do Sul,
Isso.
e há muros separando os assentamentos judaicos dessas regiões, há estradas específicas em que apenas cidadãos israelenses podem andar. Então, checkpoints, os palestinos não têm livre circulação, livre mobilidade num território que deveria ser seu, de acordo
Isso.
com o direito internacional seria seu, que é o território da Cisjordânia. Então, esse é o exemplo mais claro, digamos que o exemplo mais claro de massacre é na faixa de Gaza. Gaza é uma prisão a céu aberto, é um campo de concentração. E a Cisjordânia é um exemplo clássico de apartheid, porque é uma população que não é cidadã israelense, assim como muitos negros não eram cidadãos lá na África do Sul, não pode votar, não é representado, não tem nacionalidade na prática nenhuma, porque a Autoridade Nacional Palestina não é um governo, não é um país. E, além disso, não pode nem ter livre mobilidade no seu próprio país.
Sim.
E dentro do Estado de Israel tem um ponto importante, só para terminar essa parte, que é o seguinte: um refugiado palestino, que saiu da guerra de 48, ele não pode, ele não tem direito de voltar à casa onde ele morava, no que hoje corresponde Israel. Mas um judeu de qualquer lugar do mundo tem direito de ir para o Estado de Israel e se tornar cidadão israelense.
Isso.
Ou seja, esse sujeito aqui que nasceu no Bonfim, é o bairro judaico de Porto Alegre, o bairro que eu morei muitos anos, inclusive, e daqui a pouco a família nunca foi para Israel, não sabe nada de Israel, não tem menor, não conhece uma palavra de hebraico. Se o cara diz, olha, a situação econômica tá difícil aqui no Brasil, eu vou para Israel, vou virar cidadão israelense, ele pode. Mas a pessoa que fugiu, teve que fugir de uma guerra, que é refugiada de uma guerra, não pode voltar. Basicamente num critério étnico. É Sim. Um caso único no mundo.
É bizarro, ao extremo. E certamente, por mais esdrúxulo que pareça, devem existir árabes pró-Israel, né?
Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Esse ponto é bem importante, né, Yuri? Isso aí acontece em qualquer lugar. Eu nem vou aqui tratar a questão do ponto de vista moral, né? Mas desde o século, sei lá, 17, teve um filósofo, Laboisi, que falava sobre o discurso da servidão voluntária. Não sei se você já leu esse texto. É um texto que é um texto interessante, assim, porque ele meio que tenta explicar o porquê que algumas pessoas se submetem voluntariamente à servidão. Na verdade, é um precursor de uma aula sobre ideologia, né? De como é que funciona a ideologia e como é que grupos dominados acabam aceitando a dominação. Claro que o viés dele é como se as pessoas aceitassem conscientemente, e a gente sabe que não é isso, é muito mais profundo. Mas o fato é que grupos dominados aceitam ou são forçados a aceitar, aceitam barra, são forçados a aceitar a dominação ao longo de muito tempo. E essa população também está numa situação muito difícil, porque qual que é a alternativa deles? É ir para a Cisjordânia? É ir para a faixa de Gaza? Alguns até vão. E claro que o Estado de Israel sempre facilita isso. Ou seja, vejam que, se um palestino da faixa de Gaza quiser ir para Israel, ele não pode. Mas se um palestino de Israel quiser ir para a faixa de Gaza, ele pode. A Israel permite. Ou seja, o movimento num sentido, ele é permitido. Da mesma forma, se um palestino quiser ir da faixa de Gaza para a Cisjordânia, Israel muito dificilmente permite. Agora, no movimento contrário, ele deixa. Porque ele já está com a ideia de que a faixa de Gaza é uma região perdida. É uma região muito pequena, não é tão importante. Israel tem sua saída pelo Mediterrâneo, na maior parte ali daquele território do Levante. E o grande território que eles querem anexar é a Cisjordânia. A faixa de Gaza eles bombardeiam sem parar. O objetivo deles, ao que tudo indica, é expulsar os palestinos para o Egito, ou para quem quiser receber. Aliás, importante a gente lembrar isso. Hoje a gente teve uma proposta horrenda do premier canadense Trudeau de receber até 500 mil refugiados palestinos, o que deve ter sido recebido aos olhos de muitos progressistas como
Óbvio.
Uma proposta humanista,
Óbvio.
Mas na verdade é parte
de um
projeto de limpeza étnica, porque não se trata de receber essas pessoas, se trata de permitir que Israel domine essa região.
Sim,
então é um projeto absolutamente cínico, essas pessoas não querem
só sair. Espera algo de bom do Canadá, que é muito ingênuo ou ignorante, com todo respeito, cara. É só isso que tenho a dizer.
E isso foi vergonhoso, porque vamos diferenciar o que é o genocídio do que é a limpeza étnica. Genocídio é matar e não deixar viver. É importante que não deixar viver também é genocídio, tá? Porque às vezes as pessoas se confundem. Genocídio Sim. Não é só matar. Se tu fecha as pessoas num gueto e mata essas pessoas e não deixa essas pessoas terem acesso básico de fome, não deixa as mulheres se reproduzirem, tu destrói os hospitais infantis, então deixa que as mulheres que têm um parto agendado tenham seus filhos. Isso é genocídio também. Não deixar viver também é genocídio. Não precisa dar tiro para ser genocídio. Então, esse ponto é importante. Mas, além do genocídio, existe a limpeza étnica, que é quando tu não vai matar as pessoas, mas tu vai forçar as pessoas a sair de uma região. Foi o que Israel fez lá atrás com o Nakba e está tentando fazer agora com a faixa de Gaza. Por isso que muitos palestinos dizem que o que está havendo agora é uma tentativa de um segundo Nakba. E na Cisjordânia, o grande receio é, se houver um segundo Nakba, depois vai haver o terceiro Nakba, que é na Cisjordânia, em direção à Jordânia, ao Iraque, quem quiser receber. Porque os israelenses não estão nem aí. Essa é a grande questão, Yuri. Eles não estão nem aí para o que vai ser dessas populações. É muito sintomático que no discurso na ONU, o representante palestino pediu um minuto de silêncio para todos os israelenses e todos os palestinos que morreram desde o dia 7 de outubro. E o representante israelense pediu um minuto de silêncio só para os israelenses.
Lógico. Aliás, o Canadá, citado pelo Ricardo, que até dia desses estava literalmente aplaudindo o veterano nazista de guerra em pé, né? Aliás, impressionante como o vaso ruim não quebra, né? Como é que um arrombado desse está vivo, meu irmão? O cara é quase 100 anos vivo ainda, aquele filho da puta nazista do caralho.
Não, enfim, como dizem por aí. Esse episódio,
os canalhas também envelhecem.
Esse episódio ele até me desperta uma certa curiosidade. Porque algumas pessoas, depois da repercussão, eu não sei se por conta da repercussão ou não, eu vou adotar duas possibilidades. Mas algumas pessoas, depois da repercussão, voltaram atrás dessa homenagem. Né? E aí eu achei curioso. Ou foi cinismo, ou foi uma burrice extrema. Porque o sujeito que lutou contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, obviamente é nazista. Não tem como tu achar que ele é outro, não conhece nada de história.
Pô, tem que ser muito imbecil.
Ou tu tá sendo cínico. Porque é óbvio que o sujeito que lutou contra a União Soviética é nazista. Porque a União Soviética só combateu os nazistas na Segunda Guerra Mundial.
É isso, é juntar Lé com Cré. É um mais um igual a dois. É isso. É que às vezes essas fronteiras, né, entre imbecilidade e mal-caratismo, elas são muito tênues. Quando não invisíveis, saca?
É,
fica difícil você discernir.
Não, eu acredito até no hall de pessoas que fizeram isso, eu acho que deve ter de tudo. Deve ter os imbecis, os ignorantes.
Sim, sim.
E isso não é uma passação de pano, porque, poxa,
lógico,
um sujeito tem que ter um mínimo de responsabilidade histórica, ele tem que conhecer um pouco da história. Se eu vou homenagear uma pessoa, eu tenho que saber o que essa pessoa fez, eu tenho que estar contextualizado. Eu não vou homenagear qualquer pessoa. Imagina assim, se me pedem, eu sou um parlamentar, me pedem, vamos homenagear o Yuri Freire. Eu nunca ouvi falar no Yuri Freire, eu vou sair lá batendo palma para ele, como assim? Eu não sei quem ele é, como é que eu vou sair homenageando? Então eu vou atrás, e se eu for atrás, eu vou descobrir, e eu não vou fazer isso. Então, chamar de imbecil não é desculpar, não é passar pano para ninguém, o que fique bem claro. Mas além dos imbecis, é claro que tem os cínicos, porque, pelo amor de Deus, e até pior, né? Porque se ainda a pessoa mantivesse o que ela fez, ah, eu apoio mesmo, eu apoio nazista contra a União Soviética, pelo menos o sujeito, ele é lobo em pele de lobo, mas ele ainda se coloca como...
É honesto, né? Ele é honesto dentro da sua cretinice.
Dentro da sua cretinice, exato.
Mas é mais digno do que mandar o famoso foi mal, tava doidão.
Exato.
Enfim. Cara, e sobre a esquerda revolucionária palestina? Que eu tenho a impressão de que ocorreu o enfraquecimento, né? Da esquerda marxista palestina de algumas décadas para cá. Eu não sei se isso acaba sendo um sintoma também da assinatura dos acordos de Oslo, você até poderia falar um pouco sobre isso, mas em que pé se encontra a militância marxista da Palestina?
Olha, não é um tema que eu domino, tá? Mas tudo que eu leio, mas eu acho que é sintomático que quando se lê esse tema do movimento palestino para os anos 50, para os anos 60, quando eles ainda eram embrionários, a gente tinha uma participação mais forte desses movimentos marxistas nesse momento. E hoje em dia é muito raro achar um texto que faça referência a esses movimentos.
Sim.
E não me parece que é porque eles estão sofrendo um apagamento, me parece que é porque hoje em dia eles têm uma participação política bem menos relevante, que é um sintoma do que aconteceu no mundo inteiro, né? Infelizmente, é a realidade, o movimento marxista
se apagou
muito ao longo do
tempo. Até desculpe te interromper, mas isso também provavelmente passa pela ascensão do Hamas, né, nos últimos 30 anos, né?
Mas sem dúvida. Até tem uma visão, né, de que, às vezes, quando uma revolução ela não é realizada, ela acaba dando lugar ao fascismo, né? Eu não gosto muito dessa visão, porque passa a impressão de que a culpa do fascismo é da esquerda que não conseguiu fazer a revolução. Mas o fato é que, em determinados momentos, quando uma alternativa socialista não consegue triunfar, não por sua responsabilidade, por sua culpa, mas não consegue, infelizmente, o movimento vai perdendo credibilidade com o passar do tempo. Isso é normal, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão vivendo uma situação inglória, indigna, há muitas e muitas décadas, a gente nunca pode responsabilizar essas pessoas por isso. E é claro, né, Yuri, com a queda da União Soviética, com o enfraquecimento dos partidos comunistas ao redor do mundo inteiro, isso acaba ficando mais fraco e deixa de se tornar uma possibilidade. Mas foi um movimento importante dentro da OLP durante muito tempo. A OLP era uma grande frente política. era uma coalizão muito forte, né? O principal grupo político era o Fatah, que é o principal movimento político da Autoridade Nacional Palestina hoje, mas a Frente Nacional para a Liberação da Palestina foi um movimento importante também, teve uma atuação muito forte. Tinha um grupo social semelhante até a do Fatah, sobretudo uma classe média palestina, um grupo que não teve uma participação lá atrás muito importante, né? Vamos lembrar que os palestinos, eles, na verdade, eles não participaram disso tudo, né? Às vezes a gente até vê na imprensa assim que quando foi criado o Estado de Israel, foi proposta a criação de um Estado palestino, mas os palestinos recusaram. Isso é mentira. Os palestinos não tiveram dizer naquele momento.
Nenhum, nenhum.
Quem recusou a criação de dois estados foram países árabes que já estavam construídos. Esse ponto é muito
Isso.
importante. Os palestinos, eles nunca
Isso.
recusaram um Estado israelense. E naquele momento, a visão dos palestinos não era recusar que os judeus pudessem morar lá. Esse ponto é muito importante, porque isso tem sido, muitas vezes, é dito de forma fraudulenta e mentirosa. Os palestinos conviveram bem com os judeus durante muito tempo. O
Sim.
antissemitismo é uma forma de racismo, uma forma hedionda de racismo, que é uma forma tipicamente europeia de lidar com a situação. Não é uma, ele não tem raízes no Islã, muito pelo contrário. Os judeus, inclusive, resistiram a perseguições que sofriam na Europa, se mudando para regiões muçulmanas ao longo da história, como é o caso, por exemplo, da Península Ibérica.
Sim. Eu estava até procurando aqui, né, a votação no dia 29 de novembro de 47 foi votado, né, a criação do Estado de Israel. Aí votaram contra Afeganistão, Arábia Saudita, Cuba, que é curioso, né, que é a Cuba pré-revolução, Egito, Grécia, Iêmen, Índia, Irã, Iraque, Líbano, Paquistão, Síria e Turquia. Ou seja, com exceção de Cuba, só países de maioria muçulmana. E é bom também
Índia
lembrar
também, né?
que.
Mas a Índia parece que não era. É até curioso, parece que a questão da Índia era tinha a ver com o Paquistão ainda. A Índia não aceitava bem a saída do Paquistão.
É verdade, Índia. Índia também, verdade.
Então a Índia meio que achava que isso poderia ser motivo. Vamos lembrar, o mundo tinha muito menos países nessa época.
Sim,
Então a
sim.
realidade era outra, completamente diferente. Então a Índia ainda era por um outro motivo. Assim, a Índia tava, não queria que o mundo se segmentasse.
E lembrando que a União Soviética votou a favor, né?
Isso, voltou a
Isso que tem que ser
favor.
dito.
Mas isso, e acho que de uma forma isso se conecta com o que a gente estava comentando antes, Yuri, que é o fato de que os governos árabes em 48 eram governos conservadores, governos reacionários, pró-ocidentais. Inclusive,
Sim.
o próprio desenho do Oriente Médio, ele atendeu aos desígnios do imperialismo britânico, do imperialismo francês. Naquela região, ele não correspondia de forma alguma com critérios étnicos, com critérios nacionais. E movimentos populares já vinham sendo sufocados pelo imperialismo britânico, pelo imperialismo francês há bastante tempo. Então, até a postura da União Soviética nesse momento, pode-se questionar, é muito fácil avaliar hoje em dia também, né?
Não, lógico,
Mas
com certeza.
era de que era mais fácil crescer, que o socialismo crescesse em Israel, onde havia uma presença de pessoas identificadas com o socialismo, do que crescesse nos países árabes que eram dominados por esses regimes conservadores, em geral, monarquias pró-ocidentais, né? Mas
Cara.
se vê que logo logo isso mudou porque a União Soviética já no final dos anos 50 já estava vendendo armamentos para os países árabes, então a
Sim.
realidade mudou muito, né?
Não, e naquele contexto histórico, cara, a Segunda Guerra tinha acabado, tipo, dias antes, saca? Tava muito, muito recente daquele trauma ocasionado pelo que a Alemanha nazista fez em relação ao povo judeu, saca? Então dá para
Sim, com
entender também
certeza.
nesse sentido.
Claro, com certeza, né? É uma situação horrível. Embora seja curioso, né? Porque houve uma certa convergência de opiniões entre o movimento antissemita, isso bem antes do nazismo até, e alguns sionistas. Por quê? Porque alguns antissemitas, eles queriam fazer com os judeus o que o Estado de Israel faz agora com os palestinos. Eles queriam fazer uma limpeza étnica, eles não queriam matar esses judeus, mas eles queriam que esses judeus não estivessem na Europa. Então, alguns antissemitas defendiam o sionismo porque achavam, olha, realmente, vocês judeus têm que estar lá no Levante, Tem que estar lá
Isso.
longe. Lá é a terra de vocês. Vão para lá o quanto antes.
Não, e até bom dizer isso, que eu ia comentar anteriormente, acabou passando, mas só para deixar bem claro, judaísmo de forma alguma é
Não tem
sinônimo de
nada a ver com o
sionismo. Não
sionismo.
tem nada a ver. Quem afirma isso é um completo desonesto intelectual, até porque diversos judeus são pró-Palestina, anti-Israel, inclusive judeus ortodoxos, como já mencionamos aqui. Se vocês forem nas redes sociais e procurar, vocês vão ver um monte de judeu ortodoxo apanhando em Israel, tomando porrada. Diversos intelectuais judeus, como Noam Chomsky, por exemplo, são abertamente pró-Palestina e anti-Israel. Então, vamos parar com essa palhaçada aí
É
de
um
dizer
absurdo, a gente
que
pode citar
ser
vários aqui, né?
antissionista é ser antissemita, isso é ridículo, é patético, é uma mentira
E
de
digo
lavada.
mais, eu acho que até esse discurso, Yuri, esse discurso é muito ruim porque ele alimenta o antissemitismo.
Com
Associar o
certeza.
sionismo com o judaísmo é uma prática que alimenta o antissemitismo porque é um estado de apartheid, um estado que está massacrando uma população e isso está sendo associado a um povo. Isso é muito ruim porque fica com a ideia de que o povo está cometendo esse massacre, não é o povo. A gente já citou aqui o Noam Chomsky, que a gente poderia citar também a Judith Butler, poderia citar o Norman Finkelstein, poderia citar o Ilan Papé,
Sim.
alguns até israelenses. Aqui no Brasil, o Breno Altman, por exemplo, existem muitos
Isso.
judeus que são antissionistas, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O judaísmo é uma religião, até um debate se o judaísmo seria uma religião, se os
Ou
judeus constituíram um
etnia,
povo.
sim.
É, isso não é um debate que nós não precisamos entrar aqui, eu também não sou especialista
Lógico.
nisso, só vou dizer que
Sim.
existe esse debate. Mas o judaísmo é uma religião barra uma etnia, dependendo da interpretação que é feita. O antissemitismo é uma forma de racismo, ponto. E nós, internacionalistas, temos sempre que combater todas as formas de racismo. E o sionismo é hoje uma forma de colonialismo e uma forma de racismo também. Então, isso é muito importante. E esse ponto até é legal, Yuri, para a gente falar um pouquinho, porque algumas pessoas até confundem, pensam que os conceitos eles não ganham consistência e conteúdo ao longo do tempo. Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas dizendo: não, mas sionista é todo mundo que defende que os judeus têm um Estado próprio. Isso aí era verdade no século XIX. Só que a gente não está no século XIX mais, a gente está em 2023. Existe um Estado de Israel constituído há muitas décadas. Hoje em dia, sionismo é uma defesa do Estado de Israel tal como ele existe hoje. Hoje em dia ele é assim. Claro que a pessoa pode dizer: não, mas eu defendo que os judeus têm um Estado próprio em outros marcos, em outros moldes. Não, tudo bem, mas a gente não pode chamar isso de sionismo mais. Isso não é mais sionismo, isso já é outra coisa. Então, por exemplo, quem defende, como eu, que a região da Palestina tenha um Estado só, binacional, que proteja explicitamente palestinos e judeus, eu sou sionista porque eu defendo isso? Claro que não faz sentido. Isso. Então, defender que um Estado proteja especificamente um povo é justo. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem uma legislação específica para povos originários. Isso é normal, isso é correto,
Sim.
principalmente quando um povo tem um histórico de perseguição. Isso é muito bom. A questão é quando esse Estado, que supostamente nasceu para isso, ou que até pode, a gente pode dizer que nasceu para isso, ele acaba se transformando com o passar do tempo num Estado colonialista, racista, e que está promovendo um genocídio em Gaza. E aí que não é aceitável.
Inclusive, também é bom dizer, cara, que os judeus, durante séculos, foram perseguidos, criminalizados, violentados, passaram por políticas segregacionistas. Existe um exemplo clássico que eu sei que você conhece bem, né, do pai do Marx, que teve que abdicar do judaísmo e se converter em cristão para não perder o emprego ali, né, na Alemanha pré-unificação. Enfim, é um povo que
Não,
sofreu, sofre até
a história
hoje.
é horrível. Claro, não, a
História
história é
horrível, uma
horrível.
história de
E a
muita
gente não pode.
perseguição e violência.
Muita perseguição, um horror. E a gente não pode nunca diminuir esse ponto. Por isso que, claro que não está no horizonte, eu não sou ingênuo, mas a gente tem que defender o que a gente defende. Por isso que eu considero que nesse Estado binacional, que fosse construído na região da Palestina, com o nome que tivesse, podem chamar do que quiser. Até o Gaddafi, ele brincava, ele chamava de Israelina, né? Que seria uma mescla de Israel com a Palestina. Pode chamar do que quiser, pode chamar de Israel, pode chamar de Palestina. A questão é que seja um Estado binacional, sem discriminação contra nenhum dos povos, e mais do que isso, com instituições específicas para proteger a cultura, para proteger a língua, para garantir que essas
Isso.
populações que sofreram durante tanto tempo possam seguir em paz. O que foi o que aconteceu na África do Sul? A África do Sul virou um Estado só. A África do Sul não expulsou os afrikaners. Então...
Que pena, né? Alô, Haiti. Enfim. Ô, Ricardola, vem cá. Brasil, né? Brasilzão das massas, República Federativa do Brasil. Como é que você tem visto aí as posições tomadas pelo governo, pela diplomacia brasileira? Tinha muita gente cobrando uma postura mais enérgica e incisiva do Silvio Almeida, né, que talvez seja o ministro mais à esquerda do governo Lula, um cara que assumidamente tem uma influência marxista na sua formação política e ideológica. Aliás, eu estou até aqui com um tweet do Silvio Almeida que ele postou ontem em relação a essas cobranças. Vou ler aqui um trecho, que é o seguinte. Aspas para Silvio Almeida. Minha posição com o ministro de Estado sobre a situação em Gaza é clara desde o início e está em linha com o do governo brasileiro, e que desde o primeiro momento condenou com veemência os atos terroristas do Hamas, mas que também se colocou de forma firme contra ações inaceitáveis do Estado de Israel, como bombardear hospitais, ambulâncias e campos de refugiados, ou ainda dificultar o acesso à água potável e à energia elétrica, o que indubitavelmente viola o direito internacional humanitário. Na condição de ministro de Estado, não posso ser bravateiro e irresponsável e me manifestar sobre tema tão delicado e que sequer é de minha competência funcional. Caso da condução da política externa, especialmente em matéria de conflitos internacionais que envolvam pessoas em situação de risco extremo, inclusive nacionais brasileiros. Fecha aspas para Silvio Almeida, com a palavra Ricardo Lange.
Eu sou muito fã do Silvio Almeida, eu acho um grande intelectual brasileiro.
Gosto muito também.
Que nós tenhamos vivos hoje.
Grande figura, grande figura.
E acho que tem tomado várias atitudes importantes enquanto ministro, mas eu confesso que fiquei um pouco decepcionado com essa nota. Primeiro pelo seguinte, primeiro que ela me lembrou, a gente gosta muito de futebol, né, Yuri? Primeiro que ela me lembrou aquele técnico que chega na coletiva e diz assim, hoje eu podia falar da arbitragem, eu podia falar que nos roubaram, mas eu não vou falar. Então, assim, ele emite uma nota para dizer que ele não pode se expressar, que ele não pode se manifestar. Se ele não pode se manifestar, ele não se manifesta. Eu acho que seria melhor ele não se manifestar do que ele ter se manifestado dessa forma. Primeiro, esse ponto que eu não entendi bem, por que ele acabou tomando essa postura. Segundo, que me pareceu que ele se sentiu incomodado pela cobrança que ele recebeu. E eu acho que, assim como nós não podemos dar bola para qualquer crítica que a gente recebe na nossa vida pessoal, um ministro de Estado, mais ainda, não pode ficar incomodado por qualquer cobrança que ele receba. Se ele acha que esse tema ele não tem que se manifestar, nem estou dizendo que tem ou que não tem. Se ele acha que ele não tem, ele não se manifesta. Pronto, é claro, ele não se manifesta em relação à maior parte dos temas que acontecem no Brasil e no mundo. Então, ele que não se manifesta. Agora, quando ele decide emitir uma nota, ele deveria se manifestar sobre esse tema. E acho que, primeiro que ele se manifesta, ele diz que está de acordo com o governo brasileiro, dessa forma, sim, que eu considero bastante problemática, porque é uma situação, sim, que envolve direitos humanos. Eu não sei até que ponto a gente,
Ricardo,
consegue dizer que...
Desculpa te interromper de novo. Envolve direitos humanos e envolve racismo. Israel é um Estado profundamente racista. Tanto é que ao longo das décadas, vários movimentos negros, como por exemplo Panteras Negras, sempre se posicionaram de forma contundente a favor da causa palestina. Vou deixar isso bem claro também.
E outra coisa, Yuri, eu acho muito complicado a gente dizer assim, ah, eu sou ministro de Direitos Humanos do Brasil, é Direitos Humanos, ele não é ministro de Agricultura, entende?
Sim.
Então, assim, ele não está não é ministro de Agricultura debatendo agricultura no Sri Lanka, não, ele é ministro de Direitos Humanos, então é algo que, por essência, tem um caráter, se pretende a um tema universal, então eu acho complicado dizer, tá? Então, assim, temas envolvendo... populações no Brasil, ele pode se manifestar, temos envolvendo massacres contra outras populações, ele não pode? Não sei se eu concordo exatamente com isso. Inclusive, porque está afetando brasileiros. Israel não está liberando brasileiros da faixa de Gaza nesse momento. Então, eu fiquei bem, bem decepcionado com essa nota. Eu preferia que ele não tivesse falado nada. Se ele não queria dar uma nota mais dura, para daqui a um pouco não desagradar o Lula... Olha, eu honestamente entendo, acho que o ministro de Estado é uma situação específica, Acho que tem outras responsabilidades que o ativista, que o militante Silva Almeida não teria se estivesse fora, eu realmente entenderia. Não quer dizer que eu concordo, mas eu entenderia. Agora, falar para falar isso foi ruim, foi bem decepcionante.
É tipo emitir uma nota para dizer que não ia emitir uma nota, não ia emitir uma opinião, saca? Foi do nada a lugar nenhum, basicamente.
É. E ainda dizendo, eu não preciso emitir uma nota.
Pô, cara, sim, mas... é esquisito,
isso,
né?
A gente sabe, né? A gente
então
sabe
não emita a nota.
Então não emite, pronto. Não desagrada a ninguém. É, sabe o que é pior? Ele deve ter, vai ser ainda criticado por algumas pessoas de direita, pela mídia, por dizer isso. E ao mesmo tempo não vai satisfazer ninguém, sabe? Além de tudo, eu acho que não é nem inteligente do ponto de vista político. Eu não consigo entender quem ficou feliz com essa nota.
Isso, exceção, desagrada, claro, ambos os lados.
Claro, com exceção, é claro, de pessoas que aplaudem qualquer coisa que o governo faça. Mas essas pessoas aplaudem qualquer coisa que o governo faça. Então, não é uma surpresa, né? Não está no debate. Com exceção dessas pessoas, é óbvio que vai haver críticas, né? E eu concordo. E acho que ele deveria ter se manifestado, assim, sabe? Acho que é um tema importante. A gente vê assim, o Haddad constantemente contradizendo o Lula no nível do discurso. A gente pode até debater, mas vamos lá, por que eu trouxe esse tema? Porque a gente pode até debater por quê, essa discordância.
Ricardo, nem dá ideia.
Existe.
Tem o Haddad, vai falar merda sobre a Palestina, bicho.
É verdade, até melhor que ele não fale. Mas existem ministros de Estado do Lula que fazem pontos de crítica ao próprio Lula, ao próprio governo. Então por que o Silvio Almeida não poderia fazer?
Sim.
Quando é alguém mais de direita, pode. Quando é alguém mais de esquerda, não pode.
É verdade. É bem
o
isso,
ministro da Agricultura pode ter um discurso mais crítico, mais pró-agronegócio do que representa os interesses ou as vontades do PT. Mas o Silvio Almeida não. O Silvio Almeida tem que simplesmente dizer amém a tudo que o Lula faz.
E quanto ao nosso querido Luiz Inácio? Como é que você tem enxergado a atuação dele em relação à Palestina, à causa palestina?
Tem vários pontos aí, né, Yuri? Primeiro, vou lembrar que o Mercosul tem poucos acordos de livre comércio. Um desses acordos de livre comércio que o Mercosul tem foi assinado em 2006, 2007, com Israel. Primeiro acordo de livre comércio que o Mercosul tem. Então, por mais que o Lula se posicione favoravelmente à criação de um Estado palestino, critique, inclusive, o que está acontecendo agora. Depois de um tempo, ele começou a criticar, até com palavras duras, o que me agradou. Chegou, inclusive, a dizer genocídio, que é uma palavra bastante forte para esse momento. Por mais que... Primeiro, a gente tem que avaliar não só os discursos, a gente tem que avaliar, efetivamente, as práticas. E a prática dos governos do PT em relação a Israel é uma prática de proximidade. E não só do Lula. Mesmo outros governos aqui no Rio Grande do Sul mesmo, o governo Tarso fez até uma visita oficial ao Estado de Israel. Então, não é algo exatamente novo, assim, ao longo da história. Num primeiro momento, nos causou uma certa irritação aquele primeiro discurso do Lula falando do atentado terrorista e não contextualizando a questão. E, assim, é claro, quando a gente vai analisar isso que está acontecendo nesse momento, a gente tem que, de alguma forma, dizer que o ponto de partida foi o ataque do Hamas. Mas o ponto de partida, tal como o ponto de partida da Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato do Francisco Ferdinando. Agora, alguém em sã consciência vai dizer que o assassinato do Francisco Ferdinando foi a causa da Primeira Guerra Mundial? Vou lembrar que um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, os alemães brincavam: a vida de um sérvio não vale a vida de... A vida de 10 sérvios, de 10 bossos, não vale a vida de um alemão. Então, isso foi o gatilho. Então, o gatilho disso que está acontecendo agora foi o atentado do Hamas. O gatilho, mas não foi a causa. E quando ele coloca nesses termos, parece que foi a causa. Isso é muito importante que a gente pontue, porque não foi a causa. Aí depois, com o passar do tempo, foi melhorando um pouco a atuação do governo brasileiro. Mas aí o governo brasileiro tem um problema, que é ele quer ser protagonista nos temas de relações internacionais. Isso não é um problema em si. Com exceção do fato de que, para ser protagonista, tu tem que ter condições de ser protagonista, não basta querer. E como o Brasil não tem recursos de poder para ser protagonista, o Brasil quer usar da diplomacia, quer usar do bom senso. o bom senso não vai funcionar para lidar com questões envolvendo o Estado de Israel. O Estado de Israel não lida nem com a força. Ou melhor, nem com as determinações, as resoluções da ONU. Até aquela resolução do Brasil que os Estados Unidos vetou, tu acha que o Israel teria cumprido aquela resolução? Vamos supor que os Estados Unidos, ok, concordei com aquela resolução. Vamos lembrar que aquela resolução foi bastante diminuída, foi bastante esfaseada, tanto que ela não continha o termo cessar-fogo, ela continha pausa humanitária. E esse ponto é muito importante, porque cessar-fogo é, ok, vamos parar de bombardear. Pausa humanitária, vamos parar de bombardear por algum tempo e depois voltaremos a
bombardear. Muito cinismo, né, cara?
Era uma resolução muito fraca.
Muito cínica, eu diria.
Muito cínica. Mesmo que os Estados Unidos tivessem sido favoráveis, será que o Israel teria aprovado? Vamos lembrar que recentemente, lá por 2016, eu acho, não vou lembrar o ano de cabeça, tá? Mas teve uma resolução do Conselho de Segurança da ONU condenando novos assentamentos do Estado de Israel. Que os Estados Unidos se abstiveram. Sei lá, o representante exagerou no Rivotril, ali não se deu conta do que estava acontecendo e resolveu se abster naquele momento. O que Israel fez? Nada. Ignorou. Teria ignorado de fato de novo. Então, me parece que, assim, ó, se não é, se tu não tem condições de mediar, como por exemplo a China mediou agora o acordo da Arábia Saudita com o Irã, mas a China tem peso econômico para a Arábia Saudita e para o Irã para mediar. Ela tem cacife para isso. Então ela foi lá e mediou. O Brasil não tem. Se o Brasil não tem, me parece que seria mais interessante adotar uma postura contra o genocídio em Israel, talvez adotar um movimento mais forte na América Latina. E a América Latina é talvez a região do mundo que mais esteja atuante contra o que está acontecendo. Já teve vários casos. O caso da Bolívia, o caso do Chile, o caso de Honduras...
Então, Petro, na Colômbia também, tem sido exemplar.
O caso da Colômbia, perdão, esqueci o principal deles, que foi o primeiro de todos. O caso da Colômbia, o primeiro, depois da Bolívia, depois do Chile. O Chile tem uma política externa altamente pró-ocidental, e mesmo assim, o Brasil está à direita do Gabriel Boric.
Exatamente. Então, exatamente.
É complicado.
Aliás, só para abrir aqui um brevíssimo parênteses aqui, o Ricardo mencionou a forma pela qual os alemães se referiam, né, a bósnios e sérvios naquele contexto ali de pré-Primeira Guerra, algo que é pouco comentado, mas o tanto de racismo que os povos eslavos sofreram ao longo da história é maluquice, tá? É algo que pouca gente sabe, pouca gente procura se interessar sobre isso. O próprio Adolf Hitler tratava, enxergava os eslavos como uma espécie de sub-humanos, como lixo puro, exato, como bosta. Enfim, parênteses
assim
fechado.
Como irlandeses, né, Yuri? Que a gente
irlandeses,
assim,
lógico.
Como irlandeses, com certeza, não eram considerados brancos, né? Isso é bem importante da gente lembrar, porque, claro, exatamente, para nós, hoje em dia, a gente tem um critério de racialidade que está muito associado ao fenótipo e ao tom de pele.
Isso.
Mas nem sempre foi assim, nem sempre é assim, de acordo com o contexto.
Perfeito, perfeito. Cara, outra coisa sobre o Hamas. Eu já vi gente comentando, né, analistas, de que, por mais paradoxal ou contraditório que possa parecer, de alguma forma, o que Hamas faz, nessas ofensivas do Hamas, são positivas para Israel, porque dessa forma Israel arruma um subterfúgio ou uma desculpa para poder contra-atacar e continuar o seu processo de destruição em massa do território palestino, do povo palestino. Você enxerga algum sentido nessa afirmação?
Eu acho que essa questão tem que ser dividida em duas. Primeiro, a gente olhar se, às vezes, a política é complexa e, às vezes, um movimento enfraquecido e um movimento que está numa posição de dominado, ele fica numa posição, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come.
Sim.
Isso, às vezes, acontece. Então, nesse momento, a inação ela é a certeza da derrota. E a ação, por mais difícil que seja, ela é uma micro possibilidade de vitória. Então, eu acho que, do ponto de vista dos palestinos, a ação, e a gente não está avaliando aqui o mérito, a moralidade dela, mas a ação que foi efetivamente tomada, ela recoloca a Palestina no jogo. A gente não vê nem falando. A Arábia Saudita estava prestes a reconhecer o Estado de Israel, ou pelo menos estava muito perto disso. Então, a ação recoloca a Palestina no jogo. Agora, qual que é a grande questão? É um movimento, uma peça do tabuleiro. Quando tu faz um movimento numa peça do tabuleiro, tu sabe apenas a consequência imediata. Tu não sabe qual vai ser o fim disso. É com um pouco um movimento que possa até fazer algum sentido, eventualmente vai te fazer perder o jogo. Então, o primeiro do ponto de vista dos palestinos é isso, a gente não sabe. A gente sabe que se eles não fizessem nada, não teria uma solução. Isso aí eu tenho absoluta convicção. O que não justifica os atos do 7 de outubro, mas coloca um ponto importante. Se nada fosse feito, tanto que o Hamas não vinha atacando, e isso representou algum avanço? Não, bem pouquinho. Tá? Então, se nada fosse feito, nada mudaria. Ponto. Não quer dizer que se algo for feito, algo vai mudar. Aí a grande questão é, do ponto de vista do Estado de Israel, será que não é conveniente para o Estado de Israel, se isso aconteça? Eu entendo quem quer dizer que sim. Porque, de fato, o Estado de Israel, depois que acontece isso, tem carta branca para agir do jeito que quiser. Das principais, das grandes potências do mundo, ou pelo menos dos países ocidentais. Então, nesse sentido, favorece. Agora, a gente tem que cuidar para diferenciar isso de dizer que isso aí foi culpa do Hamas, ou que de alguma forma que a reação do Estado de Israel é culpa do Hamas. Isso tem me incomodado muito. Eu tenho visto, inclusive, muitas pessoas comentarem isso. Para mim, parece um critério básico de objetividade e de racionalidade que a gente responsabilize as pessoas, as instituições e os grupos pelos seus atos. A gente pode concordar ou não, discordar ou não, mas a gente tem que responsabilizar quem fez pelos seus atos. Então, eu vi esses dias até na imprensa pessoas dizendo que a prisão da faixa de Gaza é por culpa do Hamas. Isso é de uma pilantragem, é de um mal-caratismo atroz. Isso que está acontecendo, os bombardeios, são responsabilidade do Estado de Israel. O Hamas é responsável pelos atos do 7 de outubro. Também seria inverídico eu chegar e dizer, não, a culpa desses atos é do governo de Israel que fechou a fronteira. Não, quem tomou a decisão de fazer esse ato foi o Hamas. E aí a gente vai avaliar as consequências, Ricardo, dele, mas a responsabilidade é dele.
E lembrando que a grande mídia já está chamando o ocorrido de guerra Israel-Hamas.
Isso. É pior do que isso, né, Yuri? Ainda dizendo o número de mortos dos palestinos, o ministro de saúde do Hamas. Isso está direto agora na grande imprensa, que é uma vergonha. Existem observadores internacionais, a ONU concorda com esses números. Muita gente, inclusive, imagina que possa ser maior o número de mortos. Todos os mortos da Palestina têm nome e sobrenome. Então, é uma vergonha mesmo tudo isso que está acontecendo. Agora, para responder a tua pergunta, eu acho que um dos motivos pelos quais é muito difícil de fazer análise para frente é que a gente só consegue... Vamos, de novo, voltar à analogia do jogo de xadrez. Quando tu toma a decisão de mover uma peça, tu só sabe exatamente aquele movimento e tu pode ponderar sobre algumas reações que teu inimigo pode ter. Mas, primeiro, tu não tem certeza sobre qual reação ele vai tomar. E segundo, tu não consegue botar na tua cabeça quais vão ser todos os efeitos em cadeia que isso vai ter. Então, quando o tempo passa, a gente pode dizer que isso faz sentido ou não faz. O que a gente sabe efetivamente é, toda vez que o Hamas ataca, toda vez que os palestinos ao longo da história fizeram qualquer movimento para resistir, Israel contra-atacou com muito mais força. Isso a gente pode dizer seguramente. E a gente pode dizer que até agora, até 2023, esses seguidos contra-ataques, ou esses ataques barra contra-ataques que Israel fez, estão cada vez mais colocando os israelenses dominando o território da Palestina. Então, nesse sentido, eles estão tendo sucesso. Agora, será que vai ser assim para sempre? Será que isso não pode, de alguma forma, gerar uma reação em cadeia? Vamos imaginar que o Hezbollah entre na guerra com mais força. Vamos imaginar que as milícias iraquianas, as milícias sírias entrem com mais força. A gente não sabe se o resultado disso vai ser positivo ou não para Israel. Então, talvez lá atrás, esse primeiro ataque do Hamas tenha sido o ponto de partida para essas mudanças. A gente não sabe o que vai acontecer.
Agora, você acha que, de fato, já é possível afirmar que ocorre um certo esvaziamento da guerra da Ucrânia, no sentido de o governo estadunidense não apoiar com mais tanto ímpeto, não patrocinar a Ucrânia nesse conflito, por conta do que está ocorrendo agora na Palestina?
Esses dias eu até estava lendo em alguns setores da imprensa ocidental que já haveria um discurso de que o Ocidente aceitaria perdas territoriais na Ucrânia. Chega até engraçado, né? Porque o Ocidente aceitaria perdas na Ucrânia. Mas é exatamente isso que acontece, né? Porque eu acho, Yuri, que a gente pode traçar um paralelo entre o que acontece na Ucrânia e o que acontece em Israel, mas com uma diferença importante. Na Ucrânia, na guerra contra a Rússia, os interesses ali são os interesses ocidentais. Os ucranianos são peões do que está acontecendo, do que o Ocidente quer. No caso de Israel, é um pouco diferente. É um caso curioso, que parece que é o rabo que abana o cachorro, e não o cachorro que abana o rabo. É Israel quem leva os Estados Unidos, quem força, até por conta da influência do movimento, do lobby sionista nos Estados Unidos, e parece que Israel mais leva os Estados Unidos do que os Estados Unidos leva Israel. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas dizendo isso. Não, porque Israel é o 51º Estado dos Estados Unidos. Eu não concordo com essa visão. Claro que Israel atende aos interesses dos Estados Unidos. É óbvio que isso acontece. Mas me parece que as decisões que Israel toma são muito mais baseadas nos seus interesses do que, efetivamente, do que os estadunidenses querem. Então, para responder a tua pergunta, acho que até pode ser que surta algum efeito num sentido. Já vinham ocorrendo algumas críticas à manutenção do apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia nos Estados Unidos por conta dos republicanos. Não lembrar, não por conta dos democratas. O apoio à Ucrânia está caindo pelos republicanos. E o Biden está com uma dificuldade muito grande de aprovar pacotes de ajuda militar. Então, nesse sentido, pode ser que, bom, já que vamos apoiar alguém, apoiemos exclusivamente Israel. Mas eu não acho que a gente possa fazer também um argumento fiscalista. Vou citar de novo o Haddad. O governo dos Estados Unidos não gasta de acordo se tem dinheiro ou não. Ele gasta se ele quer gastar. Então, assim, se ele estiver achando que tem que gastar dinheiro, auxílio militar para os dois, prestar auxílio militar para os dois, ele vai. Agora, pode ser um pouco conveniente. Ah, não, mas peraí. Nós não temos condições, pode precipitar os acontecimentos, não vai ser a causa, mas pode precipitar. Ah, olha só, já que estamos numa situação financeira mais complicada, só podemos auxiliar um, então que esse um seja Israel. Eventualmente isso pode acontecer, sobretudo se o Trump ganhar as eleições, né?
Até porque o fiel da balança não seria financeiro, na verdade seria um desgaste perante a opinião pública, né?
Isso, exato. Esse ponto é muito claro. Não é que acabou o dinheiro para apoiar... Não, não é isso, de forma alguma. Mas políticos estadunidenses podem usar o argumento de que acabou o dinheiro para justificar o seu interesse de parar de apoiar a Ucrânia. E aí eles podem usar o contexto de Israel para favorecer a sua narrativa. Eles podem pensar, olha, seria difícil justificar o fim do apoio da Ucrânia sem um contexto, um outro contexto. Agora nós temos um contexto para justificar.
Agora, por falar em guerra da Ucrânia, né, e por falar também em xadrez, eu também gosto de usar xadrez como analogia para a geopolítica, acho que a gente não pode encerrar esse episódio sem te perguntar a respeito aí, né, da ação de duas peças do xadrez geopolítico que, de alguns anos para cá, vem sendo enxergadas pelos Estados Unidos como dois grandes inimigos, cada qual por motivações diferentes, né, bem distintas, que são a China e a Rússia. Né? Como é que você tem visto as ações de China e Rússia em relação ao que ocorre nas terras palestinas?
Bom, agora eu vou ser mais polêmico ainda, Yuri, pelo seguinte. Eu estou em desacordo com uma visão que é bastante comum, bastante frequente entre setores progressistas que analisam a política internacional, de que nós viveremos hoje um mundo multipolar. Eu defendo a tese de que nós vivemos ainda num mundo unipolar, dominado pelos Estados Unidos. O que acontece é que houve uma mudança em relação aos anos 90, porque os Estados Unidos, nos anos 90, eles tiveram um poder absolutamente desproporcional em relação a qualquer império ao longo da história. Tiveram um poder abissal, eles podiam fazer absolutamente tudo o que eles quisessem, onde eles quisessem. Era uma situação de um domínio gigantesco. Em relação aos anos 90, o mundo é menos unipolar do que já foi. Hoje em dia, a Rússia tem mais condições de se defender, de fazer valer os seus interesses do que tinha nos anos 90, a China muito mais. Só que qual que é a grande questão? Qual é o termômetro para a gente avaliar se o mundo mudou de polaridade ou não? A grande diferença é que os principais temas em que a Rússia e a China decidem enfrentar os Estados Unidos são temas que são de segurança nacional para eles. por que que a Rússia está em guerra contra a Ucrânia? Porque a Ucrânia é um tema prioritário para eles, a Ucrânia não é um tema prioritário para os Estados Unidos. Então, a China, mesma questão de Taiwan ou outras questões regionais no caso da China. A China faria uma guerra para Taiwan, eventualmente, se precisasse, se Taiwan declarasse guerra. Mas a China não vai fazer uma guerra na Palestina. E a China não vai apoiar militarmente os palestinos ou quem quer que seja, da mesma forma que a Rússia. Então, eu tenho uma visão que discorda de que estejamos vivendo já no mundo multipolar, porque vamos lembrar de outros momentos em que o mundo era multipolar. Havia alianças cruzadas, ou pelo menos bipolar, havia alianças cruzadas muito fortes. Aquela relação bem clara de o inimigo do meu inimigo é meu amigo era muito bem estabelecida. E agora ela até acontece em determinados cenários, em determinados teatros, mas ela não acontece em todos os lugares. Os Estados Unidos têm uma capilaridade de projeção de poder incomparável. Os Estados Unidos têm 800 bases militares no mundo inteiro. A China tem uma, oficialmente, no Djibouti. Uma. Quantas a Rússia tem? A Rússia tem uma na Síria. Então, não tem termos de comparação ainda nesse sentido. Agora, claro, a história é um processo em andamento. Eventualmente, esses acontecimentos podem incitar mais dificuldades políticas nos Estados Unidos. A China pode perceber, nesse momento, uma oportunidade de buscar uma inserção maior na região, talvez, eventualmente, até a Rússia. Vamos lembrar que também o movimento ocidental muito forte de afastar os países que eles chamam de autoritários é prejudicial para esses países, para os interesses do próprio Ocidente. Vamos lá. Qual foi a grande sacada dos Estados Unidos na época da Guerra Fria? Foi a sacada do Henry Kissinger de quebrar completamente algo que já estava se partindo, que era a aliança entre a União Soviética e China. Do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, foi uma grande sacada naquele momento. E agora os Estados Unidos estão empurrando a China para se aproximar da Rússia, a Rússia para se aproximar do Irã. O Irã está com uma relação boa com a Venezuela. O que que o Irã tem a ver com a Venezuela? O que que tem a ver o governo do Maduro com o governo do Irã? Nada, com exceção do fato de que ambos...
Não, são governos autoritários sob um viés liberal, né? É isso.
Sim, mas são governos autoritários como o Egito é, como a Arábia Saudita sim. é.
Mas eu digo que isso é o ponto de vista de um liberalzinho.
Bem, claro, mas bem clichê. O que que tem de semelhante neles mesmo? Eles estão sofrendo sanções econômicas. Eles precisam se aproximar. E me parece que o Ocidente está se comportando mais ou menos... Sabe aquele conto, o alienista? Aquele conto do Machado,
sim,
de Assis?
Machado de Assis,
que é muito clássico, né? Que é o alienista, é como se fosse um psiquiatra na época, que fica dizendo que todo mundo é louco e fica levando as pessoas para o hospício. Ele vai levando todo mundo para o hospício até que no final fica só ele no hospício. O que o Ocidente está fazendo com essas sanções econômicas é que cada vez mais países estão sendo sancionados. Obviamente, esses países vão buscar se aproximar entre eles. Eles precisam buscar se aproximar entre eles. Então, isso...
Bom, então, forma, a médio e longo prazo, isso pode ser um puta tiro no pé.
Isso, exato. Exato. É, me parece que eles contrariam aquela sabedoria do poderoso chefão. Os meus amigos eu mantenho perto, os meus inimigos eu mantenho mais perto ainda.
Sim. É isso. Muito bem, muito bem. Acho que conseguimos aqui fazer um panorama bacana sobre o que ocorre na Palestina. É óbvio que ainda tem muitos pormenores, é óbvio que o episódio poderia durar 3, 4, 5 horas, mas eu acho que o recado foi dado. Ricardo, você teria alguma sugestão de leitura para quem deseja se iniciar nesse assunto? Para quem talvez não tenha tanta intimidade, ou talvez só se informe, até uma questão de genuidade, talvez, pela mídia hegemônica?
Sim, sem dúvida. Tenho a principal sugestão, primeiro, a obra do historiador israelense Ilan Pappé é uma obra extraordinária. Eu tenho, nos últimos dias, lido muito a respeito dele. Confesso que eu não consegui nem vencer todos os conteúdos, porque ele tem temas sobre tudo. Ele tem livros sobre a história da Palestina, ele tem livros sobre a Palestina antes, ainda no século XVIII, ele tem livro sobre as regiões ocupadas das Palestinas, ele tem livro sobre os palestinos no Estado de Israel, ele tem um livro sobre a limpeza étnica na Palestina, que foi o livro mais popular que ele fez, que é um livro de 2006, um livro excelente. Mas eu acho que, para quem está se iniciando no tema, o livro que ele escreveu, que é 10 mitos sobre Israel, é um livro muito bom, porque ele é um livro numa linguagem bastante acessível, é um livro que não faz tantas referências históricas, Ele é um historiador extremamente competente, que trabalha com arquivos, que trabalha com fontes primárias, mas nesse livro ele claramente teve um objetivo de atingir o grande público, de falar com pessoas que não estão tão familiarizadas com o tema. Então é um tema muito, um livro muito bom, que aborda vários temas ao longo da história de Israel, aborda as principais guerras, aborda a limpeza étnica, aborda a situação de que Israel não é uma democracia, o apartheid, a possível solução de dois estados, que, com a qual ele também é bem cético, né? Então, ele também gostaria de um estado binacional naquela região. Então, com certeza, esse livro do Ilan Pappé é o melhor caminho para começar nesse tema.
Muito bom. Eu, por minha vez, vou indicar aqui o livro A Questão Palestina, do Marcelo Buzzetto. Talvez seja um livro mais indicado para quem já tem uma mínima familiaridade com o marxismo, porque ele vai se utilizar de diversos conceitos caros ao marxismo para fazer uma abordagem histórica do que ocorre e ocorreu na Palestina. Mas é um livro muito bom, é fácil de encontrar, inclusive aqui entre nós, dá para baixar na internet.
Vários, né, Yuri? A gente poderia ter vários, né? Lógico. Eduardo Said também, um brilhante intelectual palestino, tem um livro maravilhoso sobre a questão palestina.
Isso.
É o problema, né? Quando nos pedem para uma dica, a gente fica preso a... São tantas opções que a gente não consegue nem citar todos os autores. São muitos autores bons que tratam desse tema.
E o do Eduardo Said, que também o título é bem parecido com esse aqui. O do Eduardo Said foi traduzido como A Questão da Palestina. E também dá para encontrar PDF na internet, baixar e ler no conforto do celular. Mas é isso, meu
Nos
querido.
Nos cursos a gente encontra tudo.
Exatamente. Cardola, valeu demais, cara. Você sabe que é sempre bem-vindo aqui. As portas do Trincheiras estarão sempre escancaradas para a vossa luminosa e colorada presença. Espero que você já tenha se recuperado do trauma da eliminação na semifinal da Libertadores.
Não, não me recuperei.
Infelizmente,
as derrotas
demora.
Elas ficam, né?
A ferida.
As vitórias passam e as derrotas ficam.
Isso. É foda, bicho. É foda. Mas, cara, brigadão, viu? Volte sempre.
Cara,
você é um querido.
Eu que quero te agradecer pelo convite. Sempre, sempre gosto muito de participar do debate contigo. É bom porque são diferentes arenas em que a gente tem que fazer essa disputa e muitas vezes a gente tem que se vestir de diferentes papéis. É nesse momento para falar desse tema, mas a gente nunca pode perder dois elementos fundamentais, na minha opinião. O primeiro deles é o ponto de partida. É, como tu colocaste lá no início do podcast, falando sobre a importância de defender a Palestina, eu, como internacionalista, eu acho que a gente sempre tem que defender um mundo menos desigual. Eu acho que seria absolutamente ridículo se a gente fosse debater o feminismo, por exemplo, e não partir do pressuposto de buscar uma igualdade entre gêneros. Não faz sentido debater esse tema sem buscar a igualdade entre gêneros. Mas quando a gente fala de relações internacionais, algumas pessoas, inclusive pessoas que têm muito conhecimento sobre o tema, acham que a gente pode debater esse tema sem colocar essa questão primordial, uma questão de fundo, que é a desigualdade entre as nações. A desigualdade entre as nações, o domínio de poucas nações sobre todas as demais, é algo inerentemente ruim. O mundo é muito grande, o mundo é vasto, e a gente tem que ter espaço para que esse mundo vasto possa viver sem dominação entre os povos. Então, esse ponto de partida é o mais fundamental. E, é claro, como a gente defende isso, a gente tem que ter uma objetividade tremenda, porque a verdade está do nosso lado. Não, a gente não precisa ter receio nenhum em relação a ser sincero, a pegar pontos que são mais controversos, mais espinhosos, a ter racionalidade. Nós não precisamos esconder nada, diferentemente de outros que só têm ao seu lado o domínio, a força, o colonialismo, nós temos ao nosso lado a verdade. Então, temos que estar sempre utilizando isso. Claro que isso dá muito mais trabalho, né, Yuri? A gente tem que ir atrás, conhecer, ler, ver a complexidade da questão. Não é fácil. Eu diria o seguinte, esse tema ele é complexo. Quanto mais eu leio, mais eu vejo que ele é complexo. Mas, ao mesmo tempo, ele é o tema mais simples do mundo de se posicionar. Não existe questão mais simples de se posicionar do que a questão da Palestina. Não existe questão mais simples. Essa, sem dúvida alguma, é a questão mais fácil. Assim como lá atrás, a defesa do povo sul-africano que sofria com o apartheid era a questão mais fácil para se posicionar também. Não à toa, Nelson Mandela e Yasser Arafat foram grandes amigos, grandes camaradas, E não à toa, a África do Sul é um dos países que mais atua para que Israel seja reconhecido como estado de apartheid. Esses dias eu vi por aí um sionista dizendo que a gente não pode chamar de apartheid porque a gente diminui o peso do apartheid. Mas os sul-africanos, as pessoas que sofreram, as pessoas que lutaram, as pessoas que venceram o apartheid, dizem que Israel é o apartheid. E mais do que isso, dizem que até é pior. Porque esses dias eu vi uma, a Heloísa Vilela, que está fazendo uma cobertura brilhante da questão da Palestina no ICL, eu vou me permitir fazer essa propaganda aqui, ela comentou uma frase que eu achei ótima. Ela disse o seguinte, que na época do apartheid na África do Sul, Soweto não era bombardeado sem parar. Mas Gaza é.
É isso. Perfeito, camarada. E a você que nos escutou até agora, meu muito obrigado. Um beijo no seu coração e volte sempre. Tchau, gente. Até a próxima.